E, gentilmente, José Joaquim Nascimento cedeu o seu horário, o seu espaço, e hoje está aqui de volta na nossa programação para falar um pouco mais de economia. E o interessante, não, professor, é que, independente de tudo isso, pode ser Bolsonaro, pode ser Lula, Ciro Gomes, quem mais é candidato? Sérgio Moro, independente de quem seja eleito no final do ano, eles terão uma situação para resolver muito grave, que é a recuperação da economia do nosso país, não, professor? Bom dia, professor.
Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes. Exatamente, ele tem um grande desafio, que é não somente a questão econômica, né? Fazer o país voltar aos trilhos e enfrentar, eu acho que um dos maiores problemas das economias modernas hoje, que é a questão da inflação. Algo que está assustando, né? E parece que ser uma tempestade que não passou, não só no Brasil, mas no mundo inteiro.
E essa questão da inflação é algo que afeta todos os segmentos, todos os setores, mas a gente observa, né, que em relação à inflação dos alimentos, ela traz um outro tipo de problema, que é justamente a insegurança alimentar das populações mais pobres do Brasil. O que a gente pode falar, o que o senhor pode comentar a respeito deste tema, professor?
Pois é, quando nós consideramos que a inflação é um dos principais problemas que pode naturalmente prejudicar o bem-estar das pessoas, né, notadamente as classes mais pobres, é porque a renda dessas pessoas estão voltadas particularmente para a questão alimentar. Então, quando nós temos produtos que estão na base dessa alimentação ganhando repercussão do ponto de vista de preço no âmbito mundial, né, não só por fatores internos, mas também por fatores externos, aí se torna preocupante, porque nós já temos um quadro aqui extremamente delicado em relação ao nível de pobreza. Nós já sabemos aqui que estamos próximo de 20 milhões de pessoas aí em pobreza extrema, né? E do modo como nós temos observado no início do ano, os fatores que estão pesando na questão dos preços dos alimentos se torna, sim, uma questão extremamente preocupante e um desafio a mais aí para os governos, né, principalmente aqui no Brasil, que o ano que vem, ter de considerar essa questão de forma um pouco mais séria, tendo em vista que a questão de estoques reguladores, né, a questão do preço do combustível tem e vem pressionando de forma muito marcante o aumento dos preços, além de fatores de natureza climática que não dependem do governo. Então é algo que precisa naturalmente ser considerado, porque o elemento pobreza vem se expandindo de forma muito rápida e criando um quadro no âmbito nacional preocupante, no âmbito social, né? Preocupante. Essa é a questão.
E nós temos aí, logicamente, todo mundo sabe, o Brasil é um grande exportador, né, de milho, de trigo, e alguns produtos, alguns alimentos, eles tiveram uma inflação superior a 30%. Então, quer dizer, hoje o brasileiro ele não está conseguindo colocar no seu prato, no dia a dia, alimentos básicos, até mesmo como o arroz e o feijão. Quem diria mais ainda uma carne, uma proteína, né, que é fundamental para a saúde da população. A questão da inflação dos alimentos, daqueles que são produzidos em grande quantidade no Brasil, isso também preocupa ainda um pouco mais, professor?
Aí está o grande problema, é o que mais preocupa. Nós temos problemas do norte ao sul, justamente com produtos básicos. Então, nós temos o milho, o feijão, o açúcar, o café, nós temos a carne. Todos esses produtos estão sendo prejudicados também por questões de natureza climática. Os níveis de chuva no sul têm prejudicado muito a produção de milho, de soja, né? A gente já sabe, né? Para vocês terem uma ideia, o açúcar, o café, esses produtos estão a revelia naturalmente de condições climáticas, né? A plantação de cana, a criação de gado. Veja, os níveis de chuva recente prejudicou rebanhos aqui em Minas e já está apresentando sinais de impacto justamente na questão dos preços, porque muda as condições de abastecimento. Então, quando nós falamos exatamente da questão dos preços dos alimentos, que teve uma variação média de 37%, no âmbito mundial isso atingiu quase 30%, né? Se torna um elemento preocupante, sim. É inevitável discutir isso e precisamos, naturalmente, de uma direção do ponto de vista de atitude política dos governos em relação exatamente esse grupo de alimentos. Veja, nós temos hoje nossos produtos, que são commodities, definidos no âmbito internacional, definidos pelas condições de consumo externo. Espera um pouco. Não seria talvez algo a se pensar em ter esses produtos aqui dentro contingenciados, de modo que nós não fôssemos tão prejudicados, justamente por sermos, inclusive, o celeiro do mundo, os maiores produtores de grãos e sofrendo justo com os produtos que somos maiores produtores? Isso não é algo meio estranho do ponto de vista econômico?
É, fica uma questão, a gente sempre ouve falar, e isso daí está na boca do povo, né? Bom, como que o milho, a soja, o arroz podem estar com preços tão elevados se são produtos que são produzidos aqui no nosso país em grande escala? Por que um preço tão alto? Né? Aí a gente tenta encontrar alguma explicação, mas só quem é mestre em economia pode explicar para o ouvinte da CBN por que desse preço tão alto, viu, professor?
Acho que o cidadão comum ele já sabe que nossa riqueza, principalmente a relativa a alimentos, minérios, esses bens que são nobres no âmbito internacional, ele já sabe que, inclusive, o que é de melhor vai para o exterior. Parece que nós temos aqui, sei lá, um tipo de valor, do ponto de vista cidadão, que fica o mínimo e fica o pior, né? Não o que fica o pior, mas fica o que não seria aí o melhor. Então, vai o melhor da soja, vai o melhor da carne, vai o melhor, né, do milho, vai o melhor de tudo que nós temos aqui para o exterior. Por que as políticas, né, adotadas pelos governos dão essa prioridade? A prioridade não é criar um equilíbrio, uma estabilidade de consumo interno, primeiro atender o mercado doméstico para depois, né, com excedente exportar. Não, é uma estratégia de atividade comercial em que a empresa brasileira, os grandes grupos, notadamente, estão atendendo o mercado internacional porque remunera melhor. É, atende o mercado externo porque tem demanda em condições que são melhores para eles. Mas e o mercado interno? Ele não é, com certeza, considerado, pelo menos quando nós observamos o tipo de produto que fica para nós, e se fica o produto mais simples, pior, vamos dizer assim, é porque nossa renda é menor. Claro que tem produtos bons, né? Se eu quiser tomar o melhor café, se eu quiser a melhor carne, se eu quiser o melhor. Tem, mas em quais mercados? Naqueles que a renda é muito elevada comparativamente à europeia e norte-americana. Agora, quando nós falamos da massa, da maioria da população, ele está refém do que sobra, e o que sobra não é o produto melhor, infelizmente.
O país está ligada diretamente aos alimentos, tem a questão do comércio, do mercado mundial, que também está passando por um processo, eu não diria uma recessão, mas uma dificuldade muito grande. A pandemia, né, atrapalhou a vida econômica de grandes nações, não só do Brasil, e a gente espera que a gente possa encontrar uma definição. A questão justamente é essa, não, professor? É o governo trabalhar de forma correta, ministro da Economia, toda a sua equipe, encontrar soluções. A gente sabe, problemas existem, são fatores externos. Tudo bem, fatores, mas encontre soluções caseiras para resolver essas questões, não, professor?
Sim, eu acho que os governos atuais, principalmente o atual, têm colocado o problema todo no lado externo. É verdade que temos problemas externos, mas eles estão criando essas instabilidades aqui, né? Estão gerando esses problemas aqui em relação à capacidade de consumo, ao nosso nível de bem-estar, porque esses governos optaram por esse tipo de estratégia política. Se nós deixarmos que o preço do petróleo, né, ou do nosso petróleo aqui, e consequentemente da nossa gasolina e do diesel, esteja, vamos dizer assim, se comportando a partir das condições de consumo do mercado europeu, asiático, etc., nós não vamos ter estabilidade nunca, né? O preço do barril do petróleo já atingiu mais de 130 dólares. Nós temos indicativo que vai atingir 100. Então vai subir inevitavelmente. Mas espera um pouco. Nós vamos ficar refém das condições de consumo externo aqui para definir o preço dos nossos produtos básicos? É o caso da soja, é o caso do milho, é o caso do açúcar, do etanol. Veja, o produto que mais subiu o ano passado foi o vilão, foi o etanol. A produção de cana-de-açúcar, como é que foi, né? E ele impacta no consumo do nosso carro, porque está misturado à gasolina, né? Ele impacta na questão do açúcar, porque você tem menor produção, o preço do açúcar subiu de forma assustadora. Então, esse tipo de política adotada pelos governos de vincular o preço dos produtos, principalmente os básicos, que estão na nossa, vamos dizer assim, no nosso consumo, né? No atendimento às nossas necessidades básicas de alimentação, que estão sendo definidas pelas condições externas e que estão naturalmente prejudicando a nossa capacidade, a nossa condição de sobrevivência. Aí sim, o que nós conseguimos observar é um alastramento, um aumento, uma expansão rápida da miséria nesse país, que é incompreensível para um país que tem uma capacidade de produção extraordinária, um dos maiores territórios do ponto de vista agricultáveis do mundo, as condições climáticas invejáveis no mundo inteiro e o povo aqui, a massa, né? As classes mais pobres, vendo sua situação piorar a cada dia em função dessas estratégias de controle de mercados que são adotadas aqui no Brasil, notadamente pelo governo liberal, que, Deus me perdoe, né? Só está piorando o bem-estar de nossas classes mais vulneráveis.
É uma questão absolutamente simples, parece utopia, não sei se é utopia o termo certo, né? Mas a gente pensa, e eu penso dessa forma como o senhor, né? Nesse país aqui não tem como faltar alimento para alguém, né? Todos deveriam ter direito realmente a uma alimentação digna, né? Com seu café da manhã, o almoço, o jantar e até mesmo um cafezinho, um lanche à noite antes de dormir. E aí a gente entra no lado da inflação, a alta dos alimentos, e a gente vê que o salário mínimo também não acompanha nem a inflação, né? Então nós temos um salário mínimo hoje que pouco é possível você fazer algo para poder sustentar uma família de quatro pessoas, né? Estou colocando aqui esposa, o marido e dois filhos. Com esse salário mínimo de hoje, a pessoa não tem condição, né? Da casa, da alimentação, do estudo das crianças, é impossível manter uma família com esse salário mínimo. Então é por isso que a inflação, quando ela vem desta forma, com a alta em praticamente todos os segmentos, ela destrói o ganho do cidadão brasileiro, não, professor?
Pois é, veja, o caso do salário mínimo com esse reajuste de 10%, mais ou menos, ele de longe, né? De longe, ele vai permitir uma recomposição de ganhos do cidadão, principalmente para o que mais consome. Veja, no âmbito nacional, os alimentos têm um peso de 25% apenas no composto da inflação. Outros produtos estão aumentando, obviamente. Na nossa cesta básica aí no Vale do Paraíba, representa 90%. Quando nós consideramos, né, uma cesta menor de produtos e verificamos sua variação e observamos o reajuste que o governo dá, principalmente, vamos dizer que fosse só para o salário mínimo, o cidadão ele começa a perder de forma muito rápida a sua capacidade de consumo a partir de janeiro. Em 3 meses, 4 meses, ele já vê os 10% que ele teve de recomposição já superado pela variação de preços. Então, o salário mínimo, infelizmente, medido aqui, né, nós temos entidades mostrando que só dá para comprar duas cestas básicas em capitais como São Paulo e Rio. Meu Deus do céu, duas cestas básicas com salário mínimo. E as demais, vamos dizer assim, necessidades, educação, saúde, lazer, etc. Não tem condições, né? Então, parece que é um sistema criado para permitir uma condição de pobreza eterna, tá? E do ponto de vista de ações, os governos parecem incapazes de enfrentar uma questão tão séria, tão problemática que é a inflação. Eu diria que é o problema econômico mais importante e mais, não sei, o problema importante que mais, vamos dizer assim, leva a população a uma condição, infelizmente, de miséria. Porque quando infla os preços, mas o seu salário, sua renda se mantém constante, ou ainda está perdendo capacidade, aí a consequência ela é direta, né? Empobrecimento maior das classes que têm sua renda voltada mais para as condições de alimentação.
Obrigado por ter cedido o espaço ontem, em razão da entrevista do ex-presidente Lula. E hoje você aqui de volta com as suas informações e as suas dicas, que são importantes para todos nós. Obrigado e um grande abraço, viu, professor?
Grande abraço a você, Fernando, a toda a sua equipe aí e os nossos ouvintes. Estamos aqui à disposição.
Muito obrigado ao professor José Joaquim do Nascimento, mestre em economia, participando conosco aqui do CBN Economia.
CBN Economia, com José Joaquim Nascimento.